dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou.
Thank you. Um, dois, tá bom. Tudo certo. É. Pessoal, boa noite. Paz e alegria em todos os corações. Sejam bem-vindos a mais um evangelho aqui da AME. Evangelho nosso, né? Nosso evangelho aqui da comunidade espírita. Para a gente começar, vamos pedir para alguém fazer uma prece aqui de abertura para a gente, né? A gente pode, eu vou mirar aqui numa pessoa, eu tinha visto o Edson Figueiredo. Vem fazer para a gente, por favor. Eu acho que o Edson é a primeira vez que vem no evangelho, né? Aí pode apagar a luz aí também um pouquinho. Só daqui da frente.
Inicialmente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É nesses instantes em que a bondade divina permite que estejamos juntos. Permite a benevolência divina que possamos nos encontrar. E nada melhor que no Evangelho de Jesus. Queridos, nesses instantes, toda esta sala, este salão, esta casa bendita, encontra-se iluminada, cercada por inúmeros amigos espirituais que compõem uma grande equipe no suporte da expansão do Evangelho. Queridos, que possamos abrir os nossos corações nesse instante e compreender que aqui nos encontramos para fortalecer o ideal de servir a Jesus. Sim, daqui a pouco iremos desfrutar de momentos inesquecíveis que marcarão a cada um de nós e impregnará as nossas almas. Queridos, percebo muitos corações ansiosos, percebo uma grande vontade de progredir nos corações. E é nesses instantes que gostaria de lembrar do nosso querido Mestre Jesus. Nem só de palavras Jesus utilizou de uma vivência, exemplos marcantes que fizeram que possamos tê-lo como o nosso modelo principal a seguir. Era um amigo, era um companheiro, era um educador, era um instrutor, um mestre de todas as situações. Queridos, que possamos nesses instantes elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. De infinita bondade, queridos, que possamos ter sempre em mente que Deus, nosso Pai, amoroso que é, não faz exigências, não faz restrições, não contabiliza as nossas quedas e deslizes, mas sim o nosso esforço por acertar, por progredirmos moralmente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair diante das tentações, mas livre-nos do mal, que assim seja. Em nome de Jesus, aqui presente com as suas energias benditas, pedimos a permissão para iniciarmos esse encontro de luz, que assim seja. Graças a Deus.
Nós contamos com a presença aqui do nosso grande amigo, o médium Ari Rangel, lá da cidade de Taubaté, e ele vai também se colocar à disposição ali na mesa, se algum dos nossos companheiros espirituais quiserem se manifestar, né, como ele faz quase todos os anos, e a gente fica torcendo para dar certo, para ele ir. A gente agradece muito o Ari, porque a gente sabe que às vezes ele adia o compromisso que ele tem no Natal, às vezes até em outra cidade, mas sempre vem aqui conosco. A gente é muito contente por prezar da amizade dele, né? E o Ari Rangel, para quem escuta o programa de Vivência Espírita, na semana passada ele teve lá, domingo, né? Ele teve lá no nosso programa, e todas as vezes que a gente fala nos vivencianos, que são aquelas pessoas que ouvem o programa Vivência Espírita, ou sempre assiste o programa Vivência Espírita, o nome foi cunhado pelo Ari. O Ari que deu o nome de Vivencianos, aí pegou, né? Então, todas as pessoas que ouvem o programa ou assistem no Facebook, e quem está vendo agora também, são todos vivencianos, porque está sendo transmitido pelo Vivência Espírita, tanto na rádio, online, como também no WhatsApp, no YouTube, né? E no Facebook também. E também mais rádios, nossas companheiras, a Rádio Espaço Espírita está transmitindo também o nosso Evangelho de Natal. Ari, por favor, pode sentar aí. Obrigado, viu, Ari? Tá ligado, eu liguei. Tá ligado. Aí o Nabuco me atrapalha, eu não sei o que é que eu vou falar mais agora. Né? Eu estava no raciocínio, ele vem e bate. O que está faltando? Mas eu sou assim mesmo, eu falo, viu? É por isso que a gente fica aqui atrapalhado falando. Quem vai fazer a nossa preleção hoje também vai ser o nosso irmão Mário Vinhas, que todos nós conhecemos aqui de São José dos Campos, e sempre também vem aqui com a gente. Mas tem uma mensagem de Natal do Humberto de Campos, o irmão X, né, que veio para nós pelo nosso irmão Chico Xavier, né, pela psicografia do Chico Xavier, e nós vamos... E o Ari gravou essa mensagem, o Rodrigo trabalhou, colocou um vídeo junto com a mensagem, e nós vamos colocar essa mensagem aqui também, antes de chamar o Mário Vinhas para fazer a preleção. Eu só queria perguntar, a Tati veio? A Tati veio? A médium também? Não, então. Se a Tati chegar por aí, quem conhece ela, manda ela vir para a mesa também, por favor. Não, né? Ela falou que vinha, mas às vezes o marido dela não deixa, né? Esse negócio do marido, negócio de marido é fogo, né? Às vezes é a mulher que não deixa, mas às vezes também é o marido que não deixa, né? Então, a Ieda está ali. Você escutou a mensagem do Helder? Não, o Rodrigo achou a mensagem do Helder lá atrás. Ele está aí, depois a gente vai passar ele dando Feliz Natal para todo mundo. Nós conseguimos uma transcomunicação do Helder e vai, né? E nós vamos colocar aqui hoje também, ele dando Feliz Natal para as pessoas. Aqui ainda tem umas cadeirinhas, né? Não sei onde é que tem, mas tem cadeira por aí também. Seu Darcy arruma mais umas cadeirinhas aí para o pessoal ir sentando em qualquer lugar. Pode vir para cá, para o cantinho, não tem problema não, tá bom? Então, vamos colocar a mensagem que do Humberto Campos, mensagem de Natal. Quem apaga a luz aí para a gente, por favor? Aqui da frente, pelo menos. É de cima. Isso.
Crônica do Natal. Desde a ascensão de Herodes,
não precisa apagar toda a luz, não, por favor.
Que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador que viria enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestimosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma. Irmãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia, tapetes primorosos eram tecidos em Damasco, vasos finos eram importados de Roma, perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes, habituados à cobiça, cediam verdadeiras fortunas ao templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes. E filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas homenagens ao celeste renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados, touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para seu berço de luz. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu. Mas nem príncipes, nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alva. E porque as vozes do céu se fazem ouvir cristalinas e jubilosas, cantam eles também: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali, na estrebaria singela, estão ele e o povo, e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pão e tua veste. Recorda que ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que do mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo somente um dia. Pouco a pouco aprenderás que o Espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o Mestre do Amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Mensagem ditada ao médium Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Irmão X, extraído do livro Antologia Mediúnica do Natal.
Pode acender a luz? Pessoal, essa música, ela é uma música que ela é uma música infantil, né? Mas ao mesmo tempo eu reputo essa música uma das músicas assim que traz uma mensagem de Jesus muito importante para a gente, que é exatamente quando Jesus fala que ele é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. E às vezes a gente entende erroneamente, achando que a gente tem que ficar adorando Jesus, né? Quando na realidade, quando ele fala isso, ele está dizendo: meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Para chegar ao Pai, tem que ser praticando os meus ensinamentos. Isso é o que está exatamente intrínseco nessa mensagem de Jesus. E nós, dentro da doutrina, a gente consegue decifrar bem, ou ver esse sentido. E essa música do Padre Zezinho, que é infantil, ela fala exatamente, então, o que que a gente tem que fazer? O que que nós temos que fazer, então, para sermos, seguirmos esse caminho de Jesus? Cuidado com essa criançada para não tomar choque aí. Vamos lá? Aí vocês cantam conosco, é muito fácil. É muito alto, muito alto. Na hora que o pessoal está fazendo barulho, a gente não vê que está alto. Aí agora que a gente vê que está muito alto. Vamos lá.
Amar como Jesus amou. ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz.
Sentir
o que Jesus sentia.
Sorri
como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel.
E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim:
Amar
como Jesus amou.
Sonhar
como Jesus.
Pensar
como Jesus pensou.
Viver
como Jesus viveu.
Sentir
o que Jesus sentia.
Sorri
como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Sentir
o que Jesus sentia. Chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Obrigado. Cadê sua filha mesmo? Onde é que tá, João? Cadê ela? Cadê ela? Ah, você não se assustou não, né? Tá bom. Estou perguntando logo para você, porque o tanto de criança que tem corrido nessa hora, vocês não acreditam, né? Mas tem que se acostumar, que já faz 20 anos que a gente faz isso, né? Pessoal, agora a gente vai então passar a palavra para o nosso irmão Mário Vinhas, para falar um pouco do Natal para a gente. Depois a gente tem mais algumas atrações legais aí, tá bom? A Tati chegou? Nem espírito? Tá bom, isso. Ah, queria mandar um abraço para nossa grande amiga Fernanda, mãe da Marcela, que não pôde vir hoje, que ela está se recuperando de uma cirurgia que ela fez. Então está assistindo a gente lá na casa dela, ela e o Fábio, tá bom? Um grande abraço para vocês. Testando, bom.
Tudo bem? Muito boa noite, gente. Que Deus nos abençoe. E é muito bom estar aqui com vocês, para que juntos possamos pensar um pouquinho mais em Jesus e, consequentemente, não só pensar, mas procurar fazer o que Ele nos ensinou a fazer. Nos tempos de Jesus, toda moça que ficasse órfã, ela podia ser levada ao Templo de Jerusalém e ali ser internada, vamos dizer assim, junto a uma ordem chamada Ordem das Virgens do Sião. É claro que para ser isto, precisaria que ela tivesse ascendência da linhagem do rei Davi. Foi o que aconteceu com Maria. Maria era muito jovem ainda quando seus pais morreram, e por ser da linhagem do rei Davi, ela foi levada então ao Templo de Jerusalém e ficou fazendo parte da Ordem das Virgens do Sião. Essas moças tinham uma série de atribuições. Por exemplo, elas recebiam uma educação esmerada, elas eram a alegria das festas e tinham também um outro atributo. Sempre que um homem que fosse também da linhagem do rei Davi ficasse viúvo e tivesse filhos pequenos para tratar, ele poderia bater às portas do templo e pedir para si uma esposa, que era sorteada dentre as virgens do Sião. Vamos falar um pouquinho de Maria. Maria, conta os relatos espirituais, era uma moça muito bonita, muito singela, muito meiga, e a presença só de Maria já enlevava seu sorriso, seu olhar. E Maria se preocupava muito com seu povo. Naquela época existiam praticamente duas únicas classes sociais. Era uma dos paupérrimos e era uma dos poderosos. Os paupérrimos, os pobres, trabalhavam, tiravam os melhores frutos, as melhores colheitas, para levar ao Templo de Jerusalém e manter a classe mais abastada. Muito bem. Acontece que uma noite Maria estava se preparando para dormir. Fazia suas orações, lembrava das orações que faziam junto aos seus pais, sempre pedindo por seu povo. E consta no Evangelho que nesse momento corporificou-se à sua frente um anjo ou um espírito de luz, como queremos entender, e deu-lhe uma mensagem. Ave Maria, tu és cheia de graça. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria ouviu, ela entendeu muito bem a mensagem, ela tinha conhecimentos da Escritura, mas guardou o segredo, não contou nada para ninguém. Quando ela é notificada que havia sido sorteada para ser esposa de José, ela começa a ligar os pontos e se preocupa mais ainda, porque as escrituras diziam que o Messias, o Salvador, viria do tronco familiar do rei Davi. Muito bem, Maria e José casam-se, vão para Nazaré, passam a viver a vida como qualquer outro casal. É claro que Maria era muito recatada. Ela não participava das brincadeiras da família, das festas que a família fazia. Ela estava sempre de lado. Ora, isso despertou nos parentes de José comentários, dizendo a ele que ela não gostava dele. José ouvia aquilo com paciência. José também era um espírito elevado. Desculpava-se dizendo que era falta de ambiente, Maria era muito jovem. O tempo ia corrigir isso tudo, mas as críticas eram insistentes. E consta então que um dia ou uma noite, José encheu-se de coragem e resolveu tirar essa história limpo. Nós vamos mentalizar um local muito simples, um quarto muito pobre, como era naquela ocasião. E José então disse a Maria: Maria, preciso conversar com você. Se passa isso, 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 meus parentes dizem isso, isso, isso. Maria, por mais que possa ser dolorosa a resposta que você me dê, por favor, seja sincera. Maria, você gosta de mim? Você me quer bem? Contam os relatos espirituais que se estabeleceu nesse instante um dos momentos de maior sublimidade na história espiritual de todos os tempos. Maria, olhando fixamente a José, deixando escorrer lágrimas de seus olhos, diz-lhe: José, eu te quero muito bem. Posso até dizer que te amo. Agora, se eu não rio, se eu não falo como querem os seus parentes, é porque eu tenho medo que meu riso ou minha fala possa quebrar o eterno enlevo em que eu vivo. Ora, nessa ocasião, já sentindo-se grávida, resolve abrir o seu coração para José, procurando ter nele não apenas o marido, mas o confessor, o amigo. José compreendeu plenamente Maria, abraçou-se a ela muito emocionado e disse-lhe que se aquela era a vontade do pai, juntos eles iriam, sim, arcar com todas as situações que pudessem acontecer, boas ou não boas. E foi assim que José e Maria se uniram cada vez mais e a gestação de Maria continuou de uma forma normal. E por perto do parto, José precisa transferir-se para Belém. Por quê? Dizem oficialmente que foi em função de uma determinação de Roma para que se fizesse um recenseamento. E todos os homens, que só os homens eram contados na época, que fossem descendentes de Davi, deveriam dirigir-se a Belém, que é a cidade de Davi. Ora, chegando em Belém, vejam vocês, uma viagem penosa, Maria grávida quase que na hora do parto, uma viagem distante, feita a pé. Então, chegando em Belém, José e Maria vão em busca de uma parente de Maria chamada Sara, que morava em Belém e era casada com um homem chamado Eucana, era um essênio. Ora, Sara, que havia sido mediunicamente avisada da presença dos dois, quando abriu a porta para Maria, disse: Maria, que glória é esta que vem contigo? E Maria, também muito simples, muito tímida, disse: mas tia, então tu também já sabes. Ora, foram acomodados e constam os relatos espirituais que numa noite dessas noites, como contam os poetas, de um negror absoluto, toda pontilhada de estrelas nesse céu negro, que uma luz muito intensa desceu dos céus exatamente onde estavam Maria e José. apurando os ouvidos mediúnicos, podiam-se ouvir os cantos angelicais dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Passado alguns instantes, Eucana corre para saber o que havia acontecido, o porquê daquele torpor todo, e ali deu com José, Maria e uma criança, um menino. Um menino como qualquer outro menino, mas um menino que trazia em si a responsabilidade de mudar os destinos espirituais de toda a humanidade. Jesus havia nascido. Ora, que importância poderia ter isso para todo mundo? A importância nós fomos vendo no decorrer do tempo. Jesus vinha com uma missão de nos ensinar a amar-nos cada vez mais. Jesus vinha com uma missão de procurar trazer à humanidade a paz que nós tanto precisamos. É claro que ainda estamos longe de alcançar essa paz. Estamos longe de alcançar esse amor que Jesus nos trouxe. Mas estamos no caminho. O importante é que nós realmente possamos valorizar a sua presença e, consequentemente, lutar para vivenciar os seus ensinamentos. Ora, gente, isso tudo, segundo consta, deu-se no dia 25 de dezembro, que é onde nós comemoramos a data de nascimento de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Não se sabe quando, a data exata, o ano exato, mas por que chegamos então nesse número? Isso só para que a gente possa esclarecer um pouquinho. Vejam, no começo do cristianismo, os diversos povos cristãos comemoravam o nascimento de Jesus em diversas datas. Alguns comemoravam em 20 de maio, outros comemoravam em 19 ou 20 de abril, alguns comemoravam em janeiro. Então, num concílio da igreja, lá no século IV, a igreja resolveu, então, determinar um dia para que pudesse se comemorar o nascimento de Jesus. E foi, então, que se estabeleceu o dia 25 de dezembro. Por quê? É interessante que a gente veja no livro chamado Vida Mística de Jesus, de Spencer Lewis. Ele nos relata que alguns dos motivos que levaram a igreja a estabelecer o dia 25 de dezembro. Então diz ele o seguinte: nos registros espirituais da humanidade, todos os avatares antes de Jesus nasceram no dia 25 de dezembro. O que que é um avatar? Avatar é um espírito de luz, um iluminado, um salvador. Então sabe-se que num determinado momento do ano, existe uma conjunção cósmica que dá aos dias 23, 24 ou 25 de dezembro uma vibração toda especial no planeta. Por quê? Não se sabe exatamente, mas sabe-se que, evidentemente, aproveitando essa melhora vibratória, esses espíritos iluminados nasceram exatamente nesse momento. Ora, vejam vocês que, em consequência disso, nós temos muitos luminares antes de Jesus que nasceram então nessa data e tiveram as mesmas características de Jesus. Ora, então a igreja, buscando, não sabendo exatamente quando Jesus havia nascido, estabeleceu esse dia que, se não pudesse Jesus ser maior, pelo menos se equiparasse aos outros avatares. Ora, dentro disso, vejam vocês, cabe também uma explicação. Acho que a grande maioria de nós já fizemos escolas de aprendizes do Evangelho. E nós sabemos, aqueles que não fizeram ainda ficam sabendo, que num determinado momento da nossa evolução, foi necessário que milhões e milhões de outros de espíritos de outro planeta viessem até nós trazer a sua colaboração. Eram egressos do seu planeta, não podendo acompanhar a evolução do próprio, mas aqui para nós eles eram espíritos já bastante avançados. E constam nos anais espirituais que antes que esses capelinos fizessem ou começassem a sua reencarnação aqui, eles tiveram uma reunião com o próprio Jesus. E Jesus então procurou incentivá-los, procurou exortá-los a cumprir a oportunidade que lhes era dada, no sentido de desenvolver todo um trabalho que pudesse trazer acréscimo à nossa evolução. E Jesus prometeu aos capelinos que um dia ele próprio viria aqui dar o seu testemunho. Mas enquanto isso não acontecesse, ele mandaria emissários seus com a mesma missão, com o mesmo trabalho. Então se deduz que esses avatares antes de Jesus tenham sido seus enviados, no sentido de preparar o caminho, no sentido de arrumar o máximo que fosse possível a condição vibratória para que Jesus viesse. Ora, gente, hoje se pergunta qual é o maior sacrifício de Jesus quando ele veio até nós. Muitos dizem, não morreu na cruz para nos salvar. Não, é preciso que a gente entenda que Jesus não salva ninguém. Jesus mostra o caminho da salvação. A salvação de cada um de nós é de nossa responsabilidade. Mas vejam que, dentro dessa forma de pensar, nós sabemos que a preparação para a vinda de Jesus demorou perto de 1000 anos em consecutivas idas e vindas de muitos espíritos, no sentido de que o ambiente vibratório se fizesse o melhor possível. Então, o maior sacrifício de Jesus foi justamente adaptar sua condição vibratória, a sua condição de Cristo, ao ambiente tão grosseiro como é o nosso até hoje, né? Então, consequentemente, vejam que esse deve ser o maior sacrifício de Jesus, e deve ter sido sim, porque consta que os outros espíritos de planetas vizinhos, crísticos, vieram até ele prestar-lhe solidariedade, porque sabiam da sua dificuldade. Então vejam que todos esses aspectos nos levam a uma série de conclusões, uma série de entendimentos do porquê que as coisas existem hoje. É claro que existe muito, mas muito mais coisa, né? Mas isso tudo é história. Isso tudo, vejam vocês, enriquece o nosso conhecimento, mas talvez não enriqueça o nosso coração. Então vejam que se pergunta, o que significa o Natal para nós? O que significa a vinda de Jesus para nós? Afinal de contas, nós tiramos proveito desse sacrifício dele em reduzir suas vibrações até um mundo como o nosso, trazendo-nos tantos ensinamentos? É onde nós nos questionamos e devemos realmente nos questionar a respeito de que, o que nós estamos fazendo para justificar isso tudo de Jesus. Afinal de contas, nós estamos no caminho. Aí então vejam que é preciso que possamos refletir, porque essa ocasião de final de ano, essa ocasião de Natal, é motivo para reflexão também. Aí vejam vocês. Vamos lembrar um texto evangélico. Vocês deixam tomar um pouquinho d'água? Obrigado. Vamos lembrar um texto evangélico para que a gente possa então dar sequência à nossa fala. E quando os fariseus ouviram dizer que ele fizera calar a boca dos saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior aviso da lei na vida dos homens? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e principal mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dessas duas leis dependem toda a lei e os profetas. Ora, gente, vejam que a doutrina de Jesus está baseada no amor. Então se diz que Jesus veio nos trazer o entendimento do amor. Aí se pergunta, antes de Jesus não existia amor? É claro. Porque se nós somos emanentes de Deus e Deus é amor, é claro que quando somos criados trazemos em nós a essência do amor. Mas acontece que a forma como nós utilizamos esse sentimento chamado amor ainda é muito deficiente. Nós somos muito egoístas, nós amamos quem nós queremos, nós fazemos exigências para um, fazemos exigências para outro. Então seria esse o amor que Jesus veio nos trazer? Jesus fala num amor incondicional. Ou seja, nós precisamos nos amar uns aos outros. Jesus nos recomenda que amemos até os nossos inimigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejam filhos de vosso Pai que está nos céus. Ora, gente, então isso é um chamado de atenção para todos nós. Agora, é preciso que a gente entenda também o que é inimigo, né? Inimigo não é apenas aquela pessoa que temos como contrário às nossas ideias, às nossas... Mas inimigo é qualquer pessoa que possa estar muito próxima de nós. Ou seja, o próprio Evangelho nos diz, inimigo é todo aquele que atrapalha a nossa vida. Então, a partir do ponto em que alguém atrapalha a nossa vida, nós podemos ter como inimigo, e muitas vezes não exteriorizamos, mas nós pensamos. É um parente difícil, é um parente doente, é um amigo que nos traz problemas, e assim por diante. Muito bem, então, a doutrina de amor de Jesus deve ser aquela que prevaleça em todas as nossas situações. Nós amamos ao próximo, nós amamos a Deus, nós amamos a nós mesmos. Então, todas essas colocações nós devemos ponderar para que possamos chegar a uma conclusão que se estamos ou não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Se valeu ou não valeu, ele vira até nós. Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo. Assim, façam brilhar a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras e possam assim glorificar o Pai que está nos céus. Gente, isso na realidade se faz para nós como um elogio, mas um alerta em função das nossas necessidades diante da espiritualidade. Então, se nós dizemos sim, eu sou a luz do mundo, Jesus nos identificou como luz do mundo, é para que nós possamos realmente levar ao mundo a mensagem evangélica. Eu não posso simplesmente guardar para mim aquilo que eu sei, mas se eu não falar, eu posso demonstrar essa minha boa vontade através de posicionamentos, através de ações, através de formas com as quais eu possa dar bons exemplos àqueles que me escutam, àqueles que me ouvem, àqueles que me seguem. Então vejam que todo, dentro desses pontos todos, nós temos que entender que se queremos valorizar o nascimento de Jesus no nosso meio, é preciso que realmente tenhamos dentro de nós a vontade de viver Jesus. Então não adianta aceitar Jesus, não adianta seguir Jesus, nós temos mais é que viver Jesus. Paulo de Tarso, tem uma colocação muito interessante. Numa das suas cartas, ele diz assim: e quanto a mim, sei ainda estar longe da perfeição. Mas uma coisa também sei, que é esquecendo tudo o que atrás fica, caminho para aquilo que se encontra diante de mim. Isso é muito interessante, muito bonito. Mas Paulo talvez não tivesse como lembrar todo o seu passado e esquecer tudo o que ficou atrás. O caminhar para frente é um trabalho de todos nós. Mas nós não podemos nos esquivar das lembranças. Então, analisando esse texto, muitas vezes se comenta, Paulo diz para se esquecer tudo o que atrás fica, é que talvez ele não conhecesse a palavra saudade. Eu digo isso, vejam, que nós vivemos hoje uma época de Natal. O Natal é uma ocasião mágica para todos nós. E seja lá com vibração melhor ou não, nós sabemos que um espírito de fraternidade se faz em todos nós. E queremos realmente distribuir o de bom que nós temos. Nós nos lembramos que muitos natais se passaram na nossa vida. Nós que temos cabelos brancos, tem algumas pessoas aqui que já vivemos muitos mais natais que não. Alguns de vocês. Mas eles são sempre, de certa forma, lembrados. Quem de nós não tem uma lembrança de um Natal lá de trás? Quem de nós não se lembra de pessoas que participaram conosco em tantos natais e hoje já não estão mais com a gente? Saudosa lembrança. Mas quantos foram se incorporando à nossa vida nesse tempo todo? Então vejam que a vida é um discorrer de fatos, de ações. Mas as nossas lembranças estão lá atrás. Eu muitas vezes me pego lembrando como era diferente. Não é que eu seja nostálgico, não. Mas só para dizer a vocês como as coisas eram muito mais simples. Existiam sim os presépios que visitávamos. Íamos às missas. os brinquedos. Sim, hoje nós trocamos muitos brinquedos. Mas os brinquedos eram simples. Eram bonecas. Que não andavam, não falavam, não faziam xixi, nada disso. Eram simples bonecas. Os meninos ganhavam carrinhos de madeira. Um carrinho que não tinha controle remoto, não tinha pilha, não tinha coisa nenhuma. Porque todos os movimentos com os brinquedos estavam nos nossos sonhos, nas nossas cabeças. A gente movimentava, fazia os barulhos que um carro faz. As meninas conversavam com as bonecas. Então, esses sonhos praticamente deixaram de existir. Porque hoje tudo é muito rápido, tudo é muito eufórico. Então, parece que aquele espírito de Natal, aquela paz que deveríamos ter, já não está mais dentro de nós. Mas nós temos responsabilidade de restaurar isso tudo, gente. Nós que estamos vivendo um momento mágico aqui e agora, precisamos nos conscientizar dos exemplos que precisamos passar para os nossos filhos, nossos netos, para que esse espírito de Natal, essas vibrações que existem nessa época tão mágica, não deixem de existir. E nós possamos a cada instante renová-las. E nessas lembranças sempre, sei lá, lembro da poesia. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da minha infância querida, de tempos que não voltam mais. De um texto de Chico Xavier. Se você perguntar a Francisco de Assis quando Jesus nasceu em seu coração, ele vai dizer: Jesus nasceu para mim na Praça de Assis, onde me despojei de tudo que tinha, até do meu nome, para segui-lo incondicionalmente, porque sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Se se perguntar a Paulo de Tarso quando Jesus nasceu para ele, ele vai dizer: Jesus nasceu para mim na estrada de Damasco, quando fui envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, mas ainda assim pude ver a sua figura nobre e serena a me perguntar: Paulo, Paulo, por que me persegues? E eu, na minha cegueira, pude enxergar um mundo novo quando respondi a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Se se perguntar a Maria de Nazaré onde Jesus nasceu, ela vai responder: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que como fachos de luz guiavam os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi naquele instante que eu o segurei pela primeira vez em meus braços e senti se cumprir uma promessa de um mundo novo. Através daquele menino que Deus enviou ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Aí nós nos perguntamos quando Jesus nasceu em nosso coração. Aí nos perguntamos de novo quando Jesus nasceu em nosso coração, ou será que ele ainda não nasceu? Se não, é preciso que urgentemente precisemos fazer que Jesus nasça em nosso coração. Porque somente se isso acontecer, nós vamos realmente entender o espírito de Natal e, consequentemente, alcançar a luz. Aí nós nos perguntamos mais uma vez, sinceramente, de uma forma absolutamente honesta de nós para conosco mesmo: Jesus nasceu em nós. Jesus vive em nós. Então, consequentemente, nós hoje vivemos numa sociedade muito tumultuada. Hoje nós vivemos numa sociedade consumista, muito ligada à matéria, ao material. Mas nada nos impede que todos aqueles que trazem Jesus dentro de si vivam o espiritual dentro de toda essa materialidade que nós possamos encontrar no mundo. Gente, nós somos luz, nós temos responsabilidade junto ao mundo. Aí se pergunta, pretensão nossa? Será que nós já estamos pensando muito alto, utopia? Não. Se cada um de nós realmente for um arauto dos ensinamentos evangélicos, se cada um de nós se tornar um porta-voz dos ensinamentos de Jesus, nós temos certeza que o mundo vai ser outro. Então precisamos sim acreditar em Jesus, acreditar em Deus, mas acreditar também em nós mesmos, no nosso potencial, na nossa força, de tudo aquilo que trazemos dentro de nós e que precisa ser exteriorizado através da nossa fala, dos nossos gestos, da nossa postura, enfim, tudo que possa dar bons exemplos àqueles com os quais vivemos. Então vamos amar o próximo, vamos amar o inimigo, vamos amar o mundo todo. Porque se a missão de Jesus foi nos trazer um entendimento melhor do amor, nós precisamos fazer jus a tudo isso. Então, vamos refletir. Vamos fazer um balanço daquilo que fizemos este ano e vamos nos propor a um novo programa no ano que vem. Se já estamos fazendo tudo aquilo que precisa, continuemos. Se não, vamos procurar nos ajustar. O importante é que quando nós nos dizemos cristãos, nós possamos realmente nos sentir cristãos. E todo cristão vive Jesus a cada instante da sua vida. Deus nos abençoe.
Obrigado, Mário. É interessante, né? A gente está acostumado com o Mário sempre, mas ele deixa a gente sempre emocionado quando ele fala do Evangelho de Jesus, quando ele fala de Maria de Nazaré, quando ele fala de Jesus, do nascimento. Então, a gente começa a viajar quando o Mário está palestrando, né? Por isso que a gente sempre procura ver se consegue trazer ele nessa época do ano aqui para ele conversar conosco sobre o Natal, sobre Jesus, sobre Maria. Nós vamos agora... Rodrigo, passa aquele vídeo para a gente do... É o 2, eu acho. É o 2. Só para a gente fazer uma pequenininha reflexão. São vídeos que estão chegando na internet aí para a gente, né? Nas mídias sociais. Pode apagar a luz aí, por favor? A de cima, a outra também. Não é esse não, outro. Thank you. Pode acender a luz, por favor. Pessoal, esse vídeo muita gente deve ter recebido, né? Só que a gente... O que tem nesse vídeo de interessante? Porque nós cobramos muito da gente, muitas vezes, assim. Eu tenho falado isso tanto nas preleções, nas palestras, que quando Jesus fala assim, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois filhos de Deus, podem fazer o que eu faço e muito mais. Só que o que a gente quer fazer, quando a gente fala, para a gente fazer as coisas que Jesus faz? A gente acha que a gente tem que multiplicar pães, né? Multiplicar peixes. A gente acha que a gente tem que fazer cego enxergar, paralítico andar, morto viver. E nesse vídeo pequenininho, ele mostra para a gente que todas as pessoas estavam fazendo as coisas que Jesus fazia. Né? Tudo que Jesus fazia, a gente já pode fazer. Pode ser que a gente não faça ninguém viver, mas a gente pode dar mais vida para alguém se a gente se aproximar dela. Pode ser que a gente não consiga multiplicar pão nem peixe, mas quando a gente leva uma cesta básica para alguém, a gente está fazendo isso. Pode ser que a gente não consiga curar um doente como Jesus curava, mas se a gente se aproximar dele e ficar junto, dando toda a atenção, a gente está curando também. Pode ser que a gente não consiga conversar como Jesus conversava, mas a gente já consegue conversar. Então, se vocês não prestaram atenção nesse vídeo, coloca de novo outra vez para vocês depois. Se quiser, Rodrigo deixa lá no site do Vivência, no nosso WhatsApp também, para poder vocês verem outra vez que tudo que Jesus estava fazendo ali, as pessoas fazem também. Então era isso. Agora a gente quer também chamar alguém da plateia para fazer alguma coisa aqui hoje. Quem que se propõe? Você? Então vem. Você também, Pedro? Não? Espera aí. A Isabela. Como que é seu nome?
Isabela.
Isso. É minha neta, Isabela. E nós vamos... Espera aí. Pega o microfone para você. Esse. Fica com ele. O que você quer fazer hoje?
Cantar.
Não, espera aí. Mas olha para o povo lá. O que você quer fazer hoje?
Cantar.
Mas tem um nome diferente que você falou que você queria fazer. Esqueceu o nome? Não. Você não falou que queria fazer uma homenagem?
Sim.
Quer fazer uma homenagem para quem?
Para a Dona Alicinha, que foi morar no céu.
Todo mundo sabe que a Dona Alicinha foi morar no céu, né? Quem conheceu a Dona Alicinha da Coal sabe que ela foi morar no céu. E essa homenagem vai ser o quê?
Uma música.
Isso, qual música?
Casinha Pequenina.
Isso, então eu vou pegar o violão para acompanhar você, tá bom? Então, depois você quer falar? Tá bom, claro. Só deixa a Isabela acabar aqui que você fala também. Então, Isabela, vamos lá. Essa música está gravada pelo Castelã também. E a Dona Alicinha partiu esse mês, né? E a gente quer prestar essa homenagem, a Isabela quer prestar essa homenagem para ela com a música Casinha Pequenina, né?
Onde está Jesus?
memória a luz.
Obrigado, Isabela. Tá aí, apareceu mais um candidato para falar alguma coisa aqui. Cadê ele? Segura o microfone. Segura. Como que é seu nome?
Felipe.
Oi, Felipe. E você quer fazer o quê? Hoje parece um programa de calor, não parece? O que, que você quer fazer, Felipe?
Vou cantar.
Qual música? Qual música?
Natal.
Então pode cantar, que aí nós não ensaiamos, você tem que cantar só. Qual música que você quer? Qual que é a música, Helena? Você sabe? Ele quer cantar? Nem a mãe dele sabe.
Qual que é? Qual que é a música?
É...
Canta um pedacinho pra mim. Pra saber. Pode cantar. Canta.
Uma palavra tão linda, já paz esquecida, fez cativa. Cativar é amar, viver perto de alguém.
Lembra mais?
Mas, ó, você não precisa passar vergonha, porque você não lembrou, porque essa música é uma música espírita e eu não lembro também. Você cantou muito bem, foi muito legal. Obrigado, viu? Eu vou combinar com a sua mãe, com o seu pai, o ano que vem nós vamos ensaiar também uma música para a gente cantar, tá bom? Aí eu ensaio com você no violão e a gente canta, tá legal? Legal. É, vamos ler as cartas, Ari? Aí depois a gente vem com o Castelão e encerra, certo? Vamos ver de quem... A Fernanda mandou para mim também no meu WhatsApp uma mensagem que ela recebeu agora na casa dela, né? Aí eu vou, enquanto o Ari lê as que ele... recebeu aqui, a gente vê a da Fernanda também.
Pode sair ali, se quiser ficar.
Boa noite a todos. Quero agradecer uma vez mais o convite que nos foi feito de estarmos aqui nessa casa tão abençoada que é a AME, né? Que nos enche de alegria nesse dia de Natal. E o convite do nosso irmão Jorge, que há alguns anos já nos pede para vir aqui. E hoje, estava eu revirando as minhas coisas lá em casa, naquela correria, né? Minha mulher me deixa super... mais agitado, porque tem que fazer as compras, tem que correr para lá, e geralmente a gente, homem, quase não colabora, né? Mas no dia 24 a gente tem que chegar junto e mostrar um pouco mais de eficiência, né? E aí, eu achei uma mensagem de 2014, Jorge. Vou pedir, vou passar para o Rodrigo, de uma poesia da nossa irmã daqui de São José dos Campos, que tem o nome do hospital. Ah, tá. Francisca Júlia. Foi dada aqui em 2014, Rodrigo. Muito interessante, falando do Natal. Foi a primeira vez que nós viemos aqui. Depois de lá, a gente voltou sempre. Então, nada por acaso, né? Bom, vamos começar aqui com a primeira mensagem que nos foi dada, captar de alguma forma, né? Amigos do coração, que Jesus nos una cada vez mais e sempre. Correm os dias no calendário terrestre e sempre renasce o Natal, para que Jesus igualmente renasça em nossos corações. Parece lógico, mas é sempre bom que na manjedoura de nossos corações o amor de Jesus renasça em vida e em luz. Pedi mais uma vez, e os nossos benfeitores aqueceram, e cá estamos nós pisando neste chão abençoado desta cidade e neste chão abençoado da AME. Amigos para sempre, corações queridos, quanto me apraz vir aqui cantar com estes corações tão queridos. Nunca me cansarei de pedir e insistir com veemência para que minha pobre alma, nas horas que antecedem a ceia de Natal e o aniversário da luz do amor, vir aqui e dar o nosso arzinho da graça. Agradeço a todos, lembrando que a música do amor, em mais esta noite feliz, nos reuniu. Meus amados amigos de sempre. Luz, muita luz a todos. Nossos corações se fundiram num só, no cântico de paz, o cântico de amor a Jesus. Deixo não apenas aos meus amados do Castelã, mas a todos que aqui se encontram neste banquete espiritual, que tiveram a felicidade de vir ter com Jesus neste templo, cuja egrégora distingue-se num ponto de intensa luz entre as luzes materiais dessa cidade. Beijo, meus queridos, muito beijo a todos, sob a bênção de Jesus, o nosso mestre amado de sempre. Hoje, ao que pude saber, outras vozes além da nossa se juntaram ao Castelã. Irmãos que viveram nas regiões dos Alpes suíços e que hoje, domiciliados acima daquela região, vieram especialmente à AME para cantarem junto ao nosso abençoado Castelã, cuja energia transcende os limites do nosso também abençoado Brasil. Afinal, para o amor só existe uma língua, a do coração. Eles estão presentes em 126 componentes. Tivessem os amigos a faculdade de vê-los e se emocionariam como eu, de vê-los cantando em espírito com Jesus e por Jesus ao lado do nosso Castelão. Beijos, beijos e mais beijos. Sou aprendiz e amiga de sempre, do coração de todos. Eliana, Eliana Maria Oliveira. Obrigado. Amigos e irmãos, deixa eu botar o óculos aqui. amigos e irmãos queridos de nossa querida AME e demais casas aqui presentes. Olhe a gente aqui de novo. Não para tirar onda de mentor, porque ainda estamos longe disso, e seria pretensão demais de nossa parte querer parecer o que ainda não somos. Apenas sabendo aquilo que devemos ser. Seu Rui, meu bom e velho pai, hoje me pediram para escrever, e vendo aqui, o meu coração bate mais forte, porque o aluno, quando tem de fazer a prova na frente daquele que muito ensinou, sente, naturalmente, uma emoção maior. Como todos sabem, a gente não está sozinho. Muitos companheiros estão conosco, neste salão e fora dele. A festa não acontece apenas no campo físico. Vários tarefeiros do mundo invisível aqui chegaram, muito antes do dia amanhecer. Porque todos nós, para que todos nós, no momento em que nos reunimos, tudo acontecesse a contento. Desta forma é que uma legião de amigos do coração aqui comparecem para este banquete de luz. Os nossos velhos e bons benfeitores pediram, por afinidade que já gozamos, junto ao médium, registrássemos a nossa humilde presença. Ao nosso lado, o nosso querido Helder, que mais e mais vai se tornando um expert nos trabalhos espirituais. Ah, esse companheiro por aqui tem sido uma usina. Tem trabalhado mais do que falado, e por isso mesmo tem se adaptado sem maiores dificuldades. Ele me pediu para dizer ao Adail e a Ieda que muito se alegra com a presença e o coração deles, sempre em boa sintonia. Em boa sintonia com as coisas sagradas. Ele nos pede ainda para dizer que não quer escrever, mas escrever como muitos gostariam, porque ele espirituosamente diz que tudo o que tinha para falar já falou encarnado. Continua o brincalhão e amoroso de sempre. Sabe, gente, por aqui só podemos falar exatamente aquilo que nos é autorizado falar. Gostaríamos de dizer de coisas maravilhosas que existem por aqui, mas tudo a seu tempo, a sua hora. Sobre a volta da nossa querida dona Licinha, nada ou quase nada a acrescentar. De que ela simplesmente acordou por aqui como alguém que despertasse de um breve sono. A trabalhadora do mestre aportou por aqui, cercada dos mesmos benfeitores que a assistiam sempre, sob os olhos paternais do venerando pai Joaquim, que a envolveu com seus braços nimbados de luz. Ah, como é bom voltar para cá, na hora certa e com as mãos marcadas. A festa por aqui foi grande. É o que posso dizer sem maiores surpresas para aqueles que a conheceram. Do nosso lado ainda o nosso Alamar, que veio acompanhado de outros tantos companheiros. É outro irmão que nos pede para dizer que o Chico estava coberto de razão, quando dizia que o silêncio é uma prece. Sim, porque às vezes falamos com a bilis, e não com a razão e o coração. Há muita gente, muitos espíritas, minha gente, há muitos espíritas espiritualistas que chegam por aqui lamentando a esgrima que tiveram no campo das ideias. O exemplo ainda é, é a mais abençoada forma de reunir corações. E o nosso sempre combatente Alamar nos pede ainda para dizer que continua de vento em popa na divulgação do Evangelho. Pede para dizer aos amigos do Vivência que ele, a nosso exemplo e do Helder, também tem dado pitacos naquele espaço abençoado de divulgação. Somos muitos, como vem. Somos muito como vem ou procuram ver os amigos. Corações queridos que aqui vieram abraçar os seus, aqui também estão enlaçados aos corações queridos. Ah, que festa, meus irmãos! Beijos da Marcelinha para Fernanda e companhia. Peço ao seu Rui que beije bem forte por mim a dona Regina. Afinal, é com Jesus e por Jesus que nos unimos pelos elos sagrados do amor. Pedem-me para encerrar, meus bem-amados, que Jesus nos una mais e mais. Com o carinho do sempre emocionado Dodô Rodolfo Barbosa. Minha última mensagem. Amigos queridos, que o Senhor nos ilumine sempre. Que os nossos esforços recaiam sempre na melhor escolha. O lar espírita tem sido um fanal abençoado para todos aqueles que se propõem a mourejar nas sendas iluminativas do Cristo. Faze, pois, de tua caminhada uma epopeia de amor e aprendizado, onde teus... onde te sintas perto de que o Divino Pastor está sempre ao teu lado. Permita que o Cristo de Deus nasça um pouco a cada dia no teu coração e pouco a pouco em tuas mãos. Assim serás por fim um templo vivo de amor nas caminhadas daqueles que trazem dificuldades maiores que as tuas. Que o Natal seja assim, um pouco a cada dia em tua caminhada. Paz e luz, irmãos amados. Bem-aventurados aqueles que trazem puro o coração. Paz na terra, Jesus nasceu. Muita luz a todos. Paz e bem. Aura Celeste.
Obrigado. Tem mais uma mensagem aqui, pessoal. Lembrando que o Dodô citou um monte de gente aí. O Ari não conhece nem a Ieda, nem o Adail, que são cunhados do Helder, que estão aqui, né? Estão ali. Então o Helder, o Dodô, falando pelo Helder e mandando recado, né? A única coisa que eu achei legal do Helder falar é que ele não precisava falar, porque ele já falou demais quando ele estava aqui mesmo, né? Que ele entra na carta dos outros assim, ó. Ele dá um jeito e entra na carta dos outros. Mas vamos mais um. A Fernanda, como nós falamos no começo, a mãe da Marcela, está lá na casa dela, em Jacareí. Ela fez uma cirurgia e está se recuperando, mas a espiritualidade chegou e pediu para ela fazer uma mensagem, né? E a mensagem é para um casal que está aqui. E diz assim: Mãezinha Fátima, paizinho
meu paizinho Cunha. Meus amigos, nesta hora meu coração parece estar no corpo e acelerado. Essa é a sensação. Cheguei perto da mãe, da Marcela, e pedi para passar um recado de muito amor e muita saudade. Meus pais, essa noite, tudo que vocês mais queriam, eu sinto que seria um pedido simples para muitos, mas para nós, digo que não está tão distante que seria abraçar os filhos que agora juntos moram no céu e juntos. Estamos bem amparados, mãe, bem amparados. Mãezinha, peço que não chore quando me sentir. Agora vai ser desta forma toda vez que eu puder ficar pertinho de vocês. O Ítalo ficou muito feliz, mais seguro com a minha companhia. Então é o outro, né? Mais seguro com a minha companhia. Ele me abraça todos os dias e agradece estarmos novamente juntos. Hoje, minha mãe, é Natal e estamos sentindo toda a energia que esse lugar está emanando. Só temos vontade de ficar por agora sentindo esse carinho, essa energia bem pertinho de vocês. Meus pais, cheguei bem, já encontrei a paz. Realmente tudo parece mágico, sonho ou irreal, mas sabemos que não é, que a verdadeira vida é deste lado. Hoje, meus pais, não vou prolongar. Tenho medo de não dar tempo de passar a mensagem para vocês a tempo. Estou tremendo e muito nervoso. E é minha primeira comunicação. Quero abraçar a todos com meu coração e com muita emoção. Adoramos as flores que nos foi dada nesse dia com tanto amor. Amamos vocês. Nós precisamos prosseguir juntos. O filho de hoje e sempre, Rômulo. Pessoal, a gente passa por tanta coisa na vida, né? E às vezes a gente passa por coisas e acha que é muito. A Fátima e o Cunha, há um ano eles perderam um filho, o Ítalo. E há um mês e pouco eles perderam o Rômulo. Né? E o Rômulo não apareceu até hoje porque ele se afogou e não achou o corpo até hoje. Né? E é ele que está passando a mensagem aqui. Dizendo. Então, eu acho que perder um filho é a coisa mais triste que a gente pode imaginar na vida. E dois. Né? Eles estão fazendo tudo que eles podem fazer para resistir, para conseguir tocar a vida para frente, para conseguir ir para frente. Né? A gente, como amigos, está aí para dar o ombro, para tentar apoiar, mas a gente não vai conseguir resolver um problema desses. Só o nosso amor para eles mesmos que eles podem sentir. Mas é muito difícil, né? Muito difícil mesmo para nós que somos espíritas. Mas uma coisa a gente tem certeza, que a doutrina espírita consegue, que a Fátima já sentiu ele já, né? Também ele se aproximou dela semana passada e falou com ela. Ela nem sabia disso, mas chegou e sentiu ele se aproximar e falar. E hoje ele foi lá dar um recadinho para a Fernanda e com certeza vai começar a dar mais recado. E disse que o irmão dele ficou super feliz com ele lá. Nós estamos tristes, né? Com a partida dele, os pais mais ainda, mas o irmão que já estava lá ficou muito feliz, sentindo o apoio desse outro irmão que chegou, que o Rômulo é mais velho, né? O Ítalo era o mais novo. Vamos encerrar com o Grupo Castelã, então? Então a gente já vai agradecendo a todos vocês pela presença. O Helder tem um recadinho para vocês, ele não falou aquela hora, mas ele sempre dá um jeito, né? Ele dá um Feliz Natal aí.
Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Helder Basto, da equipe do programa Vence Espírita. Desejo a todos os ouvintes da rádio que participaram dos nossos sorteios e fazendo perguntas durante esse ano um Feliz Natal. Que as bênçãos de Jesus estejam em todos os lares e um ano novo de grandes realizações.
Legal, você vê? Parece que é agora que ele está falando. Opa, baixo. Isso.
Fazendo um pedido.
gente podia fazer com que fosse Natal todo dia.
Mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra se dar. Mais de porque só o Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, que for o melhor presente. É sempre
Pessoal, não sei se vocês observaram, mas ali tem um galpão grande, já era até para a gente fazer lá, mas nós ficamos com medo da chuva, porque não está fechado ainda. Então a gente pretende fechar, né? Aqui atrás já tem um banheiro grande, que está terminado já também, banheiro masculino, feminino, banheiro de deficiente, banheiro de criança, né? Tudo ali bem grandão mesmo. E tem um palco grande, nós estamos fazendo de 10 metros, 10 por 4, né? Então são 40 metros quadrados de palco. E a gente vai fechar e cobrir esse lado aqui. Vamos deixar aquele lado aberto e cobrir esse lado, que aí uma coisa emenda com outra, né? Estamos dependendo de uma coisa ainda, assim, que é dinheiro aparecer para a gente terminar. Mas, né? Se alguém quiser ajudar a gente, nós estamos à disposição para terminar, que é para nós, para todos, para toda a comunidade espírita também, que a maioria dos eventos grandes as pessoas pedem para fazer aqui. Inclusive, nós prometemos lá em Jundiaí, no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que nós vamos fazer um encontro regional aqui em abril. Então, a gente pretende que em abril esteja fechado, né? Pronto. Então, a gente agradece a Camila, que é a engenheira responsável aqui por tudo, por toda a obra aí, né? Ela que projetou tudo, ela que está fazendo tudo e correndo atrás e ajudando a gente, né? E as coisas que a gente faz para arrecadar, né? Para entrar aí, porque a gente não tem outra fonte de renda, não sei o que a gente faz. Venda de livros, de CD, de as festas juninas, os almoços, os bingos que a gente faz, aí que a gente consegue arrecadar para conseguir fazer. Mas nós já gastamos tudo que tinha que gastar, né? Então agora a gente só está rezando para ver se a espiritualidade manda o dinheirinho para a gente terminar. Porque tem gente que pensa que é assim, né? Tem gente que pensa, espírita, quando chega no fim do mês, eles rezam, começam a rezar, a espiritualidade joga o dinheiro para eles, eles pagam as contas. Né? Porque a gente não tem dízimo, a gente não tem nada, todo mundo fala, como é que esse povo consegue sustentar sem dízimo, sem todas essas coisas? Mas a espiritualidade manda mesmo, ajuda sempre. Né? Então, em nome da diretoria da AME, em nome do presidente, o senhor Darcy, que está aqui, em nome de toda a demais diretoria, nós agradecemos a presença de todos vocês, E se Deus quiser, no próximo ano, ou aqui na AME, ou em algum lugar que vocês façam a proposta para a gente fazer o Evangelho de Natal, tá bom?
Laia, 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 laia.
você na primavera ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser na primavera ou qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.